11:03. Estamos de volta, segunda hora do CBN Curitiba, primeira edição desta terça-feira, 22 de março de 2022. O Paraná recebe um novo grupo de refugiados da guerra entre Rússia e Ucrânia nesta semana. Na última sexta-feira, após 7 dias de viagem, 29 refugiados ucranianos desembarcaram em Curitiba com visto humanitário para serem encaminhados às cidades do interior do estado. Nós vamos entender agora toda essa logística com o Daniel Vilas Boas, ele que é superintendente de relações institucionais aqui do estado. Daniel, muito bom dia para você.
Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Uma alegria estar falando com vocês nessa manhã.
Daniel, a gente se pergunta, é claro que o Brasil tem uma representatividade enorme de ucranianos, o Paraná nem se fala, a grande maioria deles está aqui, né? Mas como é que são definidos esses encaminhamentos de refugiados ao Paraná? Porque há vários outros países, inclusive bem mais próximos da Ucrânia, que poderiam ser destinos mais fáceis, digamos assim, para estes refugiados, mas a gente vê alguns chegando aqui ao estado. Essas pessoas têm alguma relação de parentesco, talvez com ucranianos ou descendentes que residam aqui? É assim que é definido? Como é que funciona essa logística?
Tá, vamos lá. Então, a colônia ucraniana no Brasil, a maior, ela está concentrada no Paraná. A maior concentração de ucranianos, né, no Brasil, é no Paraná, especificamente na cidade de Prudentópolis, né? Então, existem, é claro, esse vínculo avulso, né, de ucranianos que estão na zona de conflito e têm parentes aqui, mas esse primeiro grupo que chegou, é importante destacar também que é o primeiro grupo que chega no Brasil de refugiados, tá? Aconteceram algumas vindas, né, de brasileiros que estavam lá, de ucranianos que têm familiares aqui, mas esses vieram, essas 28 pessoas, elas vieram única e exclusivamente para fugir da guerra, tá? Não havia mais nenhuma outra motivação, nenhum vínculo, né? E esse grupo específico, ele veio pela coordenação, existe uma comunhão, né, um grupo chamado GKPN, que em inglês é Global Kingdom Partnership Network, que é um grupo de comunhão mundial de igrejas. É um grupo que hoje é coordenado pelo pastor brasileiro Elias Dantas, e o pastor Elias Dantas esteve na zona de conflito, e no dia 8 desse mês eu recebi o contato, então, do pastor Pascoal Piragini, que é o pastor titular da Primeira Igreja Batista de Curitiba, nos apresentando, né, todo esse projeto que eles estavam engajados, né, na possibilidade da recepção de algumas famílias de refugiados. Então, imediatamente, o governador Ratinho Júnior nos determinou que dessemos o apoio total, né, todo o suporte necessário, e iniciamos, então, desde o dia 8, as tratativas para a recepção, que culminou na última sexta-feira. O primeiro grupo chegou na última sexta-feira. Nós os recebemos ali na Primeira Igreja Batista, na cidade de Curitiba, juntamente com o governador Ratinho Júnior, e o pastor Elias Dantas, que está, então, organizando, né, esse grupo que chegou. Deve chegar outro grupo na sequência, mas nós estamos ainda analisando, né? Existem também, paralelo a isso tudo, outros grupos organizados, né, também dispostos a receber mais refugiados da guerra.
Perfeito. Então, esse é o critério. Quantas pessoas devem chegar nesta semana? Quantos refugiados devem desembarcar no Paraná? E a partir do momento que eles desembarcarem aqui em São José dos Pinhais, no aeroporto Afonso Pena, para onde eles irão?
Veja, existe uma previsão de mais 50 pessoas, né? Mas essas previsões, elas não são muito previsíveis, por quê? Né? A dificuldade é a questão da guerra, então elas não são exatas, né? Esse grupo que chegou na sexta chegaria na quarta e acabou antecipando, então tem todo um embrólio diplomático, tem toda a questão diplomática de visto, né, de entrada. Então, nós, uma coisa é fato, nós receberemos nos próximos dias ou semanas, com certeza, mais refugiados.
O primeiro grupo com visto humanitário, ele chegou na sexta-feira ao estado, né? O que é que fica garantido a essas pessoas a partir deste visto humanitário, para quem não conhece também o que seria esse visto?
Veja, o que fica garantido para essas pessoas, né, é o direito de morar no Brasil, o direito de trabalhar no Brasil, o direito de se estabelecerem aqui, de estabelecerem vínculos, né, como se fossem cidadãos brasileiros. Esse visto ele foi concedido de 180 dias, então existe toda uma estrutura, todo um esforço, toda uma coalizão montada na recepção dessas pessoas que chegam fragilizadas. Eu estive lá em loco na recepção, e realmente é algo muito emocionante, algo constrangedor. Você vê ali as mães desembarcando com os filhos, as crianças chegando, muitos deles apenas com uma mochila nas costas, né? Eu tive ontem uma reunião com o prefeito de Prudentópolis, com o prefeito Osney, e amanhã estou indo juntamente com o pastor Pascoal Piragini e o pastor Elias Dantas, na cidade de Prudentópolis, para ver, para preparar, para oferecer ali todo o eventual atendimento necessário a essas famílias.
Com relação a essas crianças que chegaram nesse grupo de sexta-feira, por exemplo, todas acompanhadas por mães, por pais, havia alguma criança sozinha que porventura tenha perdido seus pais na guerra?
Veja, a princípio vieram crianças acompanhadas, né? Haviam crianças de colo, haviam crianças na faixa etária entre 3 a 7 anos e haviam também adolescentes, né? Mas todos que chegaram acompanhados de suas mães.
Perfeito. O senhor, Daniel, citou a cidade de Prudentópolis, que concentra, né, a maior quantidade por metro quadrado, enfim, proporcionalmente, de ucranianos aqui no estado do Paraná. E nesta cidade serão construídas moradias, é isso, para essas pessoas? Como é que Prudentópolis se prepara para receber estes refugiados, para acolhê-los?
Veja, tudo é muito novo ainda, né? Nós ainda estamos conversando, né? O prefeito de Prudentópolis está à total disposição. Todos estão dispostos, né? Hoje essas famílias elas estão numa chácara da Igreja Comunidade Vida de Guarapuava. Elas estão recebendo todo o atendimento necessário, estão bem instaladas, existe uma preocupação muito grande, né, nesse início, de trazer conforto e refrigério a essas famílias. Então, é evidente que a possibilidade existe, né, de construção de casas. E o governo do estado está à disposição de toda essa coalizão. Nós estamos ali em contato permanente com esse grupo, né? com esse grupo de pastores que acolheu essas famílias. Então, para eventuais dificuldades diplomáticas em Brasília, nós já acionamos o nosso escritório de representação em Brasília, do governo do estado. Também colocamos à disposição a Secretaria de Educação, para eventual abertura de vagas para essas crianças. A SESA, Secretaria de Saúde, Estadual de Saúde, também está à disposição para atender toda a questão sanitária. E a cidade de Prudentópolis ela foi escolhida por quê? Porque ali existem, né, muitos ucranianos. Então, o primeiro obstáculo, que é a língua, ele já fica superado, né? Essas famílias, elas se sintam mais à vontade, né, em permanecendo falando ali o seu idioma, em permanecendo ali, vivendo um pouco da cultura da Ucrânia, né? Eles já têm passado por traumas terríveis, por dificuldades enormes, imensuráveis. Então, a preocupação desse grupo vai nessa direção, né? De amenizar esse trauma, especialmente das crianças, né? Para que eles possam ali, de repente, reiniciar ou começar a ter um pouco de esperança, né?
Daniel, você provavelmente tenha conversado com alguns desses refugiados ou conversou com alguém que teve contato mais íntimo com eles. Quais as perspectivas dessas pessoas que vêm fugidas da guerra? Como você citou, muitas vêm apenas com uma mochilinha nas costas, ou seja, provavelmente deixaram as suas casas lá trancadas, né? Quem não perdeu o seu imóvel por conta de algum bombardeio, deixou a sua casa trancada, fugiu do município, da cidade e veio para o Brasil. Essas pessoas têm esperança de que em algum momento, talvez brevemente, elas possam retornar para o seu país de origem, possam ter a sua vida normal por lá, após essa guerra, o que todo mundo espera que termine o quanto antes, eles têm essa perspectiva?
Veja, o meu contato foi muito superficial, né? Existe toda uma preocupação com eles ali, sanitária, deles chegarem, deles, né? Eles tinham passado por infinitas horas de voo para chegar até o Brasil e depois para chegar até Curitiba. Então, eu não consegui estabelecer nenhum contato, né, direto com nenhuma dessas pessoas. Mas tenho falado constantemente com as pessoas que estão dando suporte a eles lá em Guarapuava. E veja, o primeiro sentimento, talvez, deles seja o de se manterem vivos, né?
Sim.
Então, muito pouco foi discutido a respeito disso, né? Mas a gente percebeu ali no ambiente um mesclar ali de, né? Eles um pouco assustados, um pouco felizes, mas é evidente que o trauma é muito forte, né? Você via ali aquelas crianças, né? As esposas sem os maridos. É algo assim, não tem como você não se emocionar, né? É algo muito traumático, é algo que mexe conosco, que nos faz repensar aí toda a nossa vida, né?
Eu conversei com o Daniel Vilas Boas, ele que é superintendente de relações institucionais do Estado. O Daniel falou sobre a chegada deste novo grupo de refugiados de guerra, né, lá da Ucrânia. Parte desse grupo desembarcou na sexta-feira, a outra parte chega ao estado nesta semana. Num primeiro momento, eles ficam em uma chácara no município de Guarapuava. Há a possibilidade, como você ouviu aí o Daniel falar, da construção de uma estrutura de casas para essas pessoas no município de Prudentópolis. Prudentópolis que proporcionalmente tem a maior quantidade de descendentes de ucranianos aqui no nosso estado. Daniel, muito obrigado por atender a CBN nessa manhã de terça-feira. Até uma próxima oportunidade.
Forte abraço.